Jesus. Está escrito: Jesus Cristo, Filho de Deus. Cristo, Christos, é ungido, ungido do Pai. Filho de Deus, Emmanuel, Deus conosco. Então Marcos, quando começa a escrever o seu evangelho, ele já nos deixa claro quem é Jesus Cristo, que não é um profeta, não é um homem sábio apenas, não é um benfeitor, não, ele é Cristo e ele é o Filho de Deus. Isso no capítulo 1, no versículo 1. No meio do evangelho, no capítulo 8, no versículo 29, é o meio do evangelho de Marcos, nós temos uma outra exortação. Aí é Pedro. Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marcos volta ao versículo 1 do seu evangelho, insistindo quem é Jesus. É a segunda revelação. E no capítulo 15, no versículo 31, quando o soldado fura o coração de Jesus com uma lança e ele se converte, ele vai dizer: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Então note que no início do evangelho, no meio do evangelho e no fim do evangelho, Marcos insiste: precisamos saber quem é Jesus. Eu fico impressionado e preocupado em pessoas lendo tudo que é porcaria, mas não leem a Bíblia Sagrada. Procuram saber quem é Jesus em livros mundanos, livros sem base bíblica, sem base histórica, fica lendo sobre interessante, fica lendo entrevista com ateu, e as pessoas então criam na cabeça um Cristo fora da Escritura, um Cristo fora do ambiente da fé. São Jerônimo disse, e nós como igreja acreditamos e repetimos: se queres conhecer Jesus, conheça o evangelho. O evangelho, euangelium, é boa nova. Se você pega a palavrinha evangelho, tira as duas primeiras letras e as duas últimas, fica angel. Quer dizer, a boa nova que nos trouxe foi o anjo e será dada no dia do Natal. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi nasceu-vos hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma definição: quem é Jesus Cristo? Meus irmãos, nós que somos cristãos, para nós nada é mais importante que conhecer Jesus Cristo. E não é conhecer, quando eu falo conhecer, eu estou me referindo ao verbo conhecer bíblico. Não é um conhecer a nível intelectual, um conhecer de eu li a Bíblia e a decorei. Eu sei quem é Jesus porque o padre disse, eu aprendi direitinho o que o padre falou na igreja. Isso é até coreba, até um papagaio, se você ficar repetindo, ele vai aprender a repetir. O verbo conhecer na Bíblia é usado com majestade na boca de Maria quando ela recebe Gabriel. Gabriel vai dizer que ela será mãe, mãe do Filho de Deus. E ela vai dizer: como que será isso? Eu não conheço homem algum. O verbo conhecer bíblico significa intimidade. Maria era virgem, ela nunca teve intimidade com homem. Quando eu falo que nós precisamos conhecer a Jesus, é ter intimidade com o Senhor, intimidade pela palavra, intimidade com a sua presença real no Santíssimo Sacramento, uma vida de oração diária, no seu tempo, no seu horário, do seu jeito. Mas isso é muito importante, senão nós seremos estrangeiros em terra nossa. Nós seremos estrangeiros em terra nossa. A terra nossa é um ambiente de culto. Se você não conhece a Cristo numa experiência, você celebra, mas você não entende. Você celebra, mas você não sente. Você celebra, mas você não crê. É por isso que Marcos, no início do evangelho, ele vai bater: início do evangelho de Jesus. Esse Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. E para entendermos quem é o Senhor, aparece uma voz. É João Batista. João tem consciência de quem ele é. Ele é a voz que clama no deserto. E o interessante que aconteceu neste tempo, há 2000 anos atrás, e que precisa acontecer hoje: João não pregava na cidade, João não pregava em galeria, João não pregava nas praças, ele estava no deserto. O que significa deserto? Lugar de purificação, lugar de prova, lugar da providência de Deus. Não é um lugar físico apenas de areia. Nós podemos estar vivendo o nosso deserto, um deserto na espiritualidade, um deserto do encontro, o deserto da providência. E no texto é interessante porque João aparece no deserto. E a minha pergunta é: por que João está no deserto, sendo que as pessoas estão na cidade? Não seria melhor João pregar dentro da cidade, como Jonas foi enviado para Nínive, a grande cidade, pregando a conversão? Claro, Jonas vai fugir para Tarsis, está tudo errado, e ele acaba indo para Nínive. João Batista, ele não entra na cidade, ele fica no deserto. E a leitura que nós escutamos diz: toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Isso é advento, gente. Isso é advento. É sair do lugar que estamos, da vida que estamos e da pessoa que nos tornamos, e partimos para algo melhor, para algo maior, para algo que nos leve a Deus, para algo que nos dê a Deus. Quando você sai da sua casa e se dirige à igreja para celebrar a nossa missa dominical, você que acordou mais cedo, já se preparou e celebra conosco, você está saindo da cidade e indo para o deserto, para escutar a palavra, para receber o perdão dos pecados, para ser uma pessoa melhor, para receber a bênção e a graça de Deus, para endireitar a sua vida. É isso que nós procuramos na igreja, um direcionamento para endireitarmos a nossa vida. E João vai dizer: eu batizo com água, para conversão, para mudança de vida, mas virá alguém muito maior do que eu. E está às portas, está às portas. Ele vos batizará no Espírito Santo. Gente, o contexto do texto é um povo de Deus que há muito tempo não ouvia uma palavra profética. Os profetas cessaram, Deus se cala, e o povo esperava algo diferente, e este algo não acontecia. Entrava a geração, saía a geração, e eles esperando o Messias, e ninguém tocava no assunto, e notícia nenhuma correu, profeta não apareceu, Deus se calou. Mas começaram a acontecer algumas coisas diferentes. Alguns pastores disseram que viram uma criança, já estou lá na frente, que os anjos anunciaram isso. E eles vão lembrar que lá atrás apareceu um homem no deserto, dizendo que essa criança estava para nascer e que não era uma criança qualquer. As pessoas começaram então a espalhar a notícia: apareceu um profeta. Há anos nós não temos profeta, apareceu um profeta. É João, o Batista. Mas onde ele está? Ele está no deserto. Então as pessoas iam até João para escutar o que ele está dizendo. E João dizia: eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ele está chegando. Gente, essa notícia se espalhou igual pólvora. O povo há anos não escutava mais voz de profeta, voz de Deus. Parece que o Messias não viria. O povo estava cansado, o povo estava sem esperança. Aí aparece João falando: está perto. E não é perto para depois, é perto para já. Convertei-vos e crede no evangelho. E as pessoas eram batizadas. E João dizia: se vocês gostam do que vocês ouviram aqui, Se vocês estão felizes por receberem esse batismo com água, ele é muito mais forte do que eu. Muito mais forte. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu não posso nem desatar a correia da sandália dele, porque ele é o resgatador, ele é o redentor, ele é o Cristo, Senhor, ele é o Messias, ele está chegando. Esta palavra ressoou no coração das pessoas, e as pessoas então procuravam se converter, mudar de vida, voltar o seu coração ao Senhor. No contexto dos dias de hoje, não de todos, mas de muitas pessoas, nós vivemos uma apatia espiritual. Parece que nós já escutamos tanto que o Senhor está chegando, que o Senhor virá, que nós já acostumamos que não virá, que está demorando demais, que Deus não age, então eu vou viver a religião para ter uma vidinha melhor aqui nesse mundo, para eu aprender a fazer o bem, tratar as pessoas melhor. Mas não é que o Cristo virá, é uma linguagem simbólica. Aí você vai na segunda leitura e você entende que Deus não age de acordo com a nossa cabeça e com as nossas escolhas. Deus está num outro patamar. São Pedro, na segunda carta, escreve assim: Uma coisa, vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como 1 dia. Foi a leitura que nós escutamos. O Senhor não tarda em cumprir suas promessas. O Senhor não demora. Quando você ora, tenha certeza, a sua oração tem resposta. Ah, pai, mas eu estou rezando e não acontece nada. Eu estou rezando e não alcança a minha graça. Eu estou rezando, meu marido não para de beber, meu filho não para de usar droga, eu não consigo um trabalho, eu estou doente, minha família está desunida. Calma. O Senhor não tarda em cumprir a sua promessa, como alguns pensam, achando que ele demora. Olha o que Pedro está escrevendo. São Pedro que escreveu isso. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, ele quer que todos venham a se converter. O desejo de Deus é o anúncio de João, é a conversão. Meus irmãos, preste atenção nisso que vou dizer para você, para você não ficar enxugando gelo, porque senão não vai resolver. Quando você pedir a Deus algo, diga para você mesmo o que você fará com isso. Você pede a Deus algo, você tem que ter consciência: o que eu farei com isso? Há pessoas que rezam: oh meu Deus, me livra desse problema, me cura desta doença. Assim que o problema se resolve, assim que a doença é curada, a pessoa volta a uma vida de pecado, a pessoa some da igreja, a pessoa está às costas a Deus. É por isso que nem sempre o pedido é conforme a oração que se faz. A Bíblia diz que nós não sabemos o que pedir, porque nós não sabemos rezar. É preciso clamar o Espírito Santo para que ele nos dê o melhor para nós. A melhor das orações é: Espírito Santo, tu sabes o que eu quero, me conceda o que eu preciso. Porque nem sempre o que nós queremos é aquilo que nós precisamos. Deus quer que nos convertamos. E São Pedro vai dizer que nós sabemos que tudo vai desintegrar. Esse mundo é matéria, e toda matéria tem início, meio e fim. E nós vivemos isso todos os dias na vida. Veja alguma coisa que você já comprou que não ficou velho. Quantas coisas que um dia você teve sonho em ter, que você já jogou fora, já doou, não, isso aqui eu não quero. E um dia foi um sonho, um dia era novo. Essa experiência molda o nosso espírito. nos mostrando que toda matéria, ela vai se deteriorando. O mundo, ele é assim. Algo novo hoje será velho amanhã. Um sapato novo hoje, amanhã será jogado fora. Um celular de última hoje, daqui a pouco dá ultrapassado. Nós éramos crianças, nos tornamos adolescentes, jovens, adultos, terceira idade, melhor idade, bem velhinho. Nós estamos vendo que as coisas passam e que nós também passamos, que as coisas envelhecem. Você compra uma casa nova, daqui a pouco tem que reformar, já ficou velho. Você compra um cachorrinho pequenininho, passa pouco tempo, já está velhinho. Tudo vai se deteriorando. E Pedro está dizendo, vocês não estão vendo que tudo neste mundo acaba? Se tudo no mundo acaba, saiba que o mundo um dia vai acabar também, porque é matéria. Se começou, vai acabar. Então qual é a nossa atitude perante uma vida que vai terminar? Não estou aqui dizendo para você viver triste, preocupado, eu vou morrer. Não, você vai morrer mesmo, né? Não precisa ficar repetindo isso não. Só que, para aquele que caminha para o fim, a vida tem um sentido. Para aquele que caminha para o término, a vida é uma loucura. Tanto que nós celebramos o dia dos finados e não o dia dos terminados. Terminados, acabou, morreu, acabou. Finados me lembra fim, de finalidade. Qual é a finalidade da nossa vida? Voltar a Deus, estar com Deus, viver com Deus nesta vida, para estarmos com Ele numa vida eterna. Esta sim não vai terminar. Aí Pedro vai dizer, olhando este mundo que vai ficando velho, e as pessoas que vão também envelhecendo, o que nós esperamos de acordo com a sua promessa são novos céus e novas terras. Vivendo nessa esperança, a segunda vela do advento, esperança, está batendo na palavra esperança. Vivendo nessa esperança, esforçai-vos, é uma força extra, ex força, uma força além da força. Quando você achar que não dá conta, você está na metade, não é? Nós já escutamos aí de um ex-presidente que você coloca uma meta, não é? Quando você chega na meta, você dobra a meta, porque você não alcançou a meta. É mais ou menos isso na vida do cristão. Você coloca uma meta, na hora que você chega lá, Deus quer mais de você, e você pode dobrar e triplicar e quadriplicar, de modo que, neste mundo que termina, que nós tenhamos uma vida pura, sem mancha e em paz. A nossa vida não pode ser entristecida e apequenada por um mundo que acaba, porque acaba mesmo. Tudo aquilo que hoje é novo, um dia não será. É o Senhor que nos trará novos céus e novas terras. Nós não podemos viver olhando aquilo que se acaba, mas olhando a nossa vida espiritual que não vai terminar, tendo uma vida pura, sem mancha e em paz. Quem sabe não é uma oração boa para essa segunda semana do advento, para exercitarmos a esperança. Senhor, que no dia de hoje eu tenha uma vida pura, sem mancha e em paz. Paz comigo, paz com os outros, paz contigo. Uma vida sem mancha, sem a mancha do pecado, sem a mancha da mentira, sem a mancha da desonra, sem a mancha da traição. Que eu tenha uma vida pura, que eu preste muita atenção ao que tem entrado pelos meus olhos, o que tem entrado pelos meus ouvidos, o que eu tenho sentido e que tem movimentado o meu coração. A Bíblia diz isso: esteja atento aos movimentos do seu coração. A gente fala, né? Coração é terra de ninguém. A gente não é dono do coração. Então você tem que prestar atenção nos movimentos do coração. Só que o que nós fazemos, o que muitas pessoas fazem, não tem vigilância, não tem uma vida de esperança do novo céu e uma nova terra, ele não vigia os movimentos do coração. Vou dar um exemplo entre mil. O homem é casado, tem a sua esposa e dois filhos. Problemas, como toda família tem, problemas de relacionamento, como todos os casais enfrentam. E ele, no escritório dele, tem a secretária, onde não apresenta problemas, ela é muito delicada, bonita, cheirosa e gentil. É a função dela, paga para isso. Ela vai servir cafezinho para o empresário, sempre está disponível para ele. Vamos ali almoçar comigo, porque eu não tenho tempo de almoçar em casa. Ela vai. E ele não fingiu o movimento do coração. Ele começa, quando está com a esposa dele, a pensar na secretária. Ele começa a criar na sua cabeça uma vida ilusória. A como seria se? E como ele não está vigiando o coração, ele vai mentalmente se envolver com ela. E depois que a sua mente já está envolvida, ele começa a se envolver realmente. Até que no final, você sabe o final da história, é uma tragédia, é mulher para um lado, filhos para o outro, a secretária sumiu na braquiara e o cara vai pensar, nossa, se eu soubesse que no final ia dar tudo isso, eu não tinha maldita hora que eu me envolvi com essa moça. Por que que ele não pensou isso lá atrás? Porque ele não vigiava os movimentos do coração. O coração ele não muda da noite para o dia. Ele vai te dando sinais daquilo que ele quer, daquilo que ele gosta, para quem você olha. Se você tem o dom da vigilância, e se você tem o dom da esperança, que Deus melhora as coisas. Deus é capaz de melhorar a sua vida, melhorar o seu casamento, melhorar a sua família. Você vai investir nos novos céus e novas terras, mantendo uma vida pura, sem mancha e em paz. Olha como que a leitura de Deus está encarnada no nosso dia a dia e é clara como o sol ao meio-dia. E quantos de nós não fazíamos isso? Porque não sabíamos disso. Agora você já sabe o que Deus espera de você. Deus espera que você se converta. Converte-se, ó. Metanoia é voltar-se para o Senhor. E quando você volta para Deus, você tem uma vida mais pura, uma vida sem mancha, uma vida em paz. Porque você encontra com Jesus, Ele que é o Cristo e é o Filho de Deus. A primeira leitura, e com ela finalizamos, ela vai pedir o equilíbrio. Felicidade é igual a equilíbrio. Todas as vezes, e olha o que eu estou falando, todas as vezes, raríssimas vezes eu generalizo, mas aqui, todas as vezes que você encontrar com uma pessoa infeliz, ansiosa, preocupada, com remorso, carregando o peso do passado, estas pessoas perderam o equilíbrio. Toda pessoa equilibrada emocionalmente, espiritualmente, ela é feliz. Ela está de bem com ela mesma, então ela estará de bem com os outros. O mundo que nós vivemos nos ensina o contrário. Se você estiver de bem com todo mundo, você vai se sentir bem. Aí aquilo que eu ouço na minha sala de atendimento constantemente, e a maioria jovens: padre, eu me sinto sozinho no meio da galera. Eu estou numa multidão vendo show, eu me sinto sozinho ali. Qual que é o sentimento de solidão? Não é uma solidão física. Ficam com frequência, tem muitos colegas, colegas de copo, colegas de bola, colegas de faculdade, mas não tem quem ame de verdade, não tem um amigo, não tem algum íntimo do seu coração. E o equilíbrio é você vigiar a sua vida para que não tenha excesso, nem para cima e nem para baixo. Olha o que diz o profeta Isaías: falai ao coração de Jerusalém. Quando você for conversar com alguém, quando você for orar a Deus, quando você for conversar com você mesmo, Um curso que eu fiz em São Paulo de neurociência fala que toda pessoa que conversa com ela mesma tem um QI maior que os normais. Conversar com você, dialogar com você. Está sozinho? Pode falar até em voz alta. Quando tiver alguém, não faça, eles vão te internar. Mas o diálogo interno com você, a voz positiva, a voz negativa, só se você não presta atenção que você não escuta essas vozes. Domingo de manhã, você acorda, aí você escuta uma voz assim, pss, pss, levanta, tem missa. Aí você escuta assim, tem uma goteirinha, plique, plique, está chovendo. Você escuta outra voz assim, ah, dorme mais um pouquinho, você trabalha tanto. Aí outra voz, opa, levanta, missa é importante, é, mas descansar também é importante. Aí eu quero comer isso, uma voz fala, come, come, come. A outra, opa, tem caloria, vai engordar, hein, come. O tempo todo nós temos duas vozes dentro da nossa mente. É o self 1 e o self 2. Sendo da mente consciente, sendo da mente inconsciente. Todos dois querem o seu bem. Só que uma quer o prazer momentâneo. A outra quer o prazer construído. A felicidade construída. Então quando nós falamos ao coração, nós estamos exercendo uma atividade que me leva a escolher o melhor para mim a médio, curto e longo prazo. Porque como Deus não demora, eu também não demoro nas minhas escolhas, mesmo que aos olhos dos outros esteja demorando. Cada um tem o seu tempo. Viva o seu tempo. E de vez em quando você tem que dizer para as pessoas isso, com carinho, mas tem que dizer. Diga para o seu marido, para a sua esposa, diga para os seus pais: respeita o meu tempo. Eu não estou no seu tempo. Eu não consigo andar nos seus passos. Talvez eu seja mais lento, ou talvez eu seja mais rápido. Talvez eu demore a entender, talvez eu tenha um pensamento rápido. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua maneira de viver, o seu costume, aquilo que você gosta, aquilo que você ama. E para tirar essas arestas, basta falar ao coração. Falai ao coração de Jerusalém. A servidão acabou. A expiação das culpas será cumprida. Olha o anúncio do Messias. Preparai no deserto. Olha onde João estava. Os caminhos do Senhor. Aplainai na solidão a estrada de Deus. Repita alto: é bom estar sozinho comigo mesmo. Vamos lá. É bom. Filho, filha, se você não sente bem estando sozinho, pense mais naquilo que está no seu coração. Você é a sua melhor companhia. Depois vem os outros. É você primeiro, depois a sua mulher. É você primeiro, depois o seu marido. É você primeiro, depois os seus filhos. E aqui eu não estou falando de egoísmo, eu estou falando de se cuidar para cuidar. Se amar para amar. Se entender para entender. Aplainai na solidão o caminho do Senhor. Ah, padre, não tem como eu sou feliz. Eu estou tão sozinho. Você se perdeu, né, filho? Você se perdeu. Porque se solidão fosse tristeza, já que é a lista da tristeza, me coloque no primeiro. Não é? A vida do padre é extremamente solitária. Claro, nós temos momentos de companhia, de celebrações, de palestra, de amizade, mas a nossa vida é uma vida muito sozinha. E eu digo para os rapazes que me procuram: padre, estou pensando em ir para o seminário, qual o conselho que o senhor me dá? Eu falei: duas metas. Primeiro, tenha intimidade com Jesus Cristo, sem ele o sacerdócio não se vinga. E segundo, aprenda a estar com você. Terminou uma missa, as famílias voltam para casa. As famílias têm o pai, a mãe, os filhos. Já nós estamos sozinhos. Acordamos sozinhos. Nos viramos sozinhos. Aconselhamos uma multidão, mas nos aconselhamos. Talvez a gente não tenha quem conversar dos nossos problemas. Quando você aprende que na solidão você está bem com você mesmo, a estrada se torna mais plana e você encontra um equilíbrio. Você tem uma solidão acompanhada. Acompanhada de quem? De você mesmo. Eu não vou contar o nome dela porque não fica bem, né? Mas eu tenho uma pessoa próxima, uma moça, que ganhou na empresa dela um sorteio e ela foi para a praia. E não podia levar acompanhante. E o namorado não tinha dinheiro para ir. Filho, ela pegou a matula, foi para a praia, uma semana sozinha. E postava foto, comendo camarão, nadando, pegando um bronze, andando no shopping, indo no cinema. E eu falei, cara, mas quem tirava essas fotos? Falei, quem passava? Passou alguém? Tira uma foto aqui para mim. Padre, fiquei uma semana, não precisei de ninguém. Foi uma semana que eu estava tão bem comigo mesma, que eu fiz tanta amizade comigo, que foi uma das semanas melhores da minha vida, onde eu repensei e vi que a minha vida pode ser melhor em muitos aspectos. Será que você tem esse tempo de estar com você? Para quê, padre, eu preciso estar comigo? Para nivelar os vales, para rebaixar os montes, endireitar o que é torto e alisar as tuas asperezas. Olha que coisa. Todo vale deve ser nivelado. O que é vale? É para baixo. Então se você está lá embaixo, está uma nivelada nisso aí. Mas se você está lá em cima, está uma baixada nisso aí. Equilíbrio, não é? Aquilo que é torto, reto. Deus quer que nós tenhamos uma vida reta, que nós sejamos pessoas retas. E outra, tira toda aspereza. É bom a gente ficar mais lisinho, né? Porque uma pessoa áspera fere os outros, fere a si mesmo. E não é o que você gostaria. Você não é uma pessoa áspera. Você pode estar áspero, mas Deus quer que você alise a aspereza. Resumindo, Deus quer o quê? O equilíbrio. O equilíbrio é em ter uma vida feliz com Ele, mantendo esta vida pura, sem mancha e em paz. Meus irmãos e irmãs, esta é a mensagem da igreja para todos nós no segundo domingo do Advento. Você vai ruminar isso durante a semana e tem pano para manga, viu? Veja quanta coisa prática nós refletimos nesta pregação e que você já pode colocar em prática hoje, terminando esta Eucaristia. Não celebre como uma pessoa superficial. O que é uma pessoa superficial? Ela está aqui, mas ela não vive a celebração. Ela entra por aqui, sai por aqui, e ela sai da igreja tales quais entrou. Perdeu tempo. Nós viemos aqui para Deus nos dar direcionamento. Toda pregação minha eu tento dar claramente aos fiéis um direcionamento de crescimento espiritual, de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Se você segue o que a palavra de Deus disse, se você procura ser uma pessoa melhor, se você procura conversão, sair talvez não geograficamente, mas emocionalmente de onde você está, ver o seu problema de fora, ver aquilo que está muito lá embaixo e está uma levantada, aquilo que você se acha muito, está uma nivelada, aquilo que está fora, dá uma endireitada, aquilo que está áspero, dá uma alisada, quer dizer, muda a vida, muda a tua vida para melhor. Deus acredita no ser humano, por isso ele é lento, ele é paciente, cheio de misericórdia, como diz a leitura. Deus tem paciência, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos nós possamos nos converter. Que a vela verde nos leve a esta esperança de novos céus e novas terras. E que tenhamos uma semana cheia da bênção e da graça de Deus. O que João Batista diz àqueles, a igreja diz a todos nós: eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, porque Ele está às portas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Você ouviu na FM Dom Bosco, Testemunho de Fé. FM do Bosco 96,1.
Desejo gastar os graus dos ponteiros, perder várias estações por uma vida abandonada em um abraço. Do esforço, mais um sopro rompe o silêncio da melodia que eu precisava tanto ouvir. Depois do gosto amargo a me acordar, depois da água a lavar meu rosto, desperta a humanidade em mim para enxergar. gosto amargo a me acordar. Depois da água a lavar meu rosto, desperta a humanidade em mim para enxergar.
Heridas a vaidade.
Bosco.
Sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosamente em teu coração.
Dom Bosco.
A FM Dom Bosco precisa de você, sócio do Clube de Amigos. Sua fidelidade faz com que nossa evangelização se espalhe pelo mundo. Atualizando suas doações de janeiro a dezembro, você concorre a muitos prêmios. Um voucher de R$100 da Farmácia Central. Um voucher de R$300 da Bet7. Um puff da Esperança Estofados. Duas redes Santa Lúcia, onde o descanso é a arte. Um lindo presente da Ótica Cruz de Ouro do Shopping Center 1. Um kit Caba Bom da Madeireira Giovanni. Participe! Seja um sócio fiel do Clube de Amigos.
Água Primavera, qualidade, pureza, saúde, bem-estar, que vem da natureza. Água Primavera em todas as ocasiões, qualidade nas quatro estações. 85 3245 8700. Que tal revender? Água Primavera, com certeza é lucro certo. Água Primavera em todas as ocasiões, qualidade nas quatro estações.
Olá, eu sou o Padre Ezequiel Dalpozo e quero convidar você a um convite muito especial. Todos os dias aqui na FM Dom Bosco, você acompanha o quadro Despertai para o Amor. É uma reflexão, uma mensagem de fé para pensar a vida e sentir que o caminho flui sempre mais para você, para sua família, para sua felicidade. Sempre às 4 da manhã eu estarei aqui esperando você. Um abraço e até lá.
Que nesse Natal, a luz do Menino Jesus renove nossa fé, nossa esperança e encha nossos corações de paz. Paz.
É tempo de sonhar, de renovar o coração. A fé levantou paredes e trouxe inspiração. Cada gesto, cada ação, fruto da dedicação. Ouvintes, sócios e amigos, juntos com a Dom Bosco na missão. Jesus nos guia, com Maria nos conduzir. Nossa rádio é manjedoura, luz que vem aquecer. Em cada lar, cada canto vem alegria renascer. É Natal de união, de abraços e gratidão. De perdoar, de acreditar e seguir com o coração.
Natal na FM Dom Bosco.
CYS 803,
FM Dom Bosco 96,1, emissora da Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco.
Tomo posse da graça de Deus, tomo posse. derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em Eu confio em tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
FM Dom Bosco
96,1.